Olá, sejam bem-vindos ao podcast Foto na Veia, o podcast que vai te ajudar a viver da fotografia. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Foto na Veia. E hoje nós temos um convidado internacional, o fotógrafo brasileiro em Paris. Tudo bem com você, Leandro?
Tudo bem, John. Para mim que é um prazer enorme, viu? Eu te agradeço o convite para a gente poder falar um pouquinho sobre a fotografia. E é isso, eu moro aqui em Paris já há algum tempo e aí estou aqui representando, então, um brasileiro, um fotógrafo brasileiro em Paris.
Que bacana. Ô, Leandro, eu sempre começo com três perguntinhas, tá? Quanto tempo você fotografa? Que tipo de fotografia você faz e quantos anos você tem?
Certo. Bom, há quanto tempo que eu fotografo? Eu cheguei aqui em Paris em 2012, isso já tem 8 anos, mas eu não comecei na fotografia logo quando eu cheguei, não. Eu comecei aproximadamente 2 a 3 anos depois da minha chegada. Eu comecei em 2015, vamos colocar aí 5 anos de fotografia, que eu posso dizer, 5 anos. A segunda pergunta foi... Qual mesmo? Já me esqueci.
Qual tipo de fotografia você
qual
faz?
Qual tipo de fotografia, é verdade. O tipo de fotografia, eu atualmente faço a fotografia para o turista que vem para cá e quer fazer um ensaio fotográfico aqui em Paris, mostrando a cidade, a beleza da cidade, dos monumentos, legal. Que pode ser um ensaio de família, pode ser um ensaio de 15 anos, pode ser um ensaio de casal, de casamento. Tem várias possibilidades, né, que as pessoas vêm para fazer ensaios aqui. E eu tenho 42 anos.
Show! E, Leandro, tem muitos fotógrafos aqui no Brasil que reclamam, né, que falam que o Brasil não é legal para trabalhar, que trabalhar de fotógrafo aqui no Brasil... não é fácil. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência fora do Brasil. Aí também foi difícil para você começar a fotografar?
Olha, é claro que tudo quando você vai começar, quando você vai... sobretudo, no meu caso, eu não era fotógrafo no Brasil, né? E eu tinha uma outra profissão, eu era professor de matemática no Brasil. E aí, de repente, eu vim para a Europa, vim para a França, porque eu sempre tive essa vontade de vir, eu sempre gostei muito da cultura aqui. E, de repente, você já está mudando de país, de continente, de língua e tudo mais, já é uma dificuldade muito grande. E aí, aqui eu não seria professor, não teria condição. Eu sempre gostei da fotografia, tinha fotografia como um hobby, mas eu nunca imaginava que... Para começar a ser fotógrafo, eu imaginava que ia ser muito difícil. Um fotógrafo profissional tinha que ter, enfim, um esforço também muito grande. Claro que no Brasil a gente já vê esse esforço com muitos fotógrafos aí, sim, começando, porque envolve muita técnica, muita coisa. E, de repente, você também, às vezes, tem uma outra profissão, ainda você está novo nisso tudo. Então, é claro que eu já sei que, mesmo no Brasil, é muito difícil. Aqui na Europa, além das dificuldades que eu já estava encontrando da minha vida pessoal mesmo, de me estabelecer, né, num outro país, também começar uma nova profissão, isso também não é fácil. Mas eu tinha uma, no meu caso em especial, eu tinha uma grande vantagem, vamos dizer assim, que era a própria cidade. Eu considero Paris... já por si só um estúdio fotográfico. Eu até costumo dizer que é o maior estúdio fotográfico do mundo. Né?
Em Paris.
Porque
é linda,
basta,
né?
Basta você sair nas ruas, você começar a fotografar, você vai ter fotos lindas, porque os monumentos são todos muito bonitos, a cidade é muito bonita, as pessoas são muito bonitas, tudo muito, muito elegante, tudo muito, muito... tem muita arte, tem muita beleza, tem muita cultura. Então, é claro que esse foi um fator que já ajudou por si só a fotografia se desenvolver naturalmente na minha vida. E aí, sem dúvida, isso facilitou muito. No Brasil, infelizmente, É claro, tem cidades muito bonitas, tem muita paisagem e tudo mais, mas no Brasil, às vezes, em muitos lugares, fica limitado nesse aspecto, né? Sim. Às vezes a pessoa não tem um grande monumento, uma coisa para explorar e ali desenvolver uma fotografia que pode render ali e começar o trabalho dela. Então, nesse aspecto, a cidade me ajudou muito. Então, por esse lado, foi até mais fácil, porque realmente foi o grande diferencial na minha fotografia, era justamente eu estar aqui em Paris. Por outro lado, né, claro que teve também as dificuldades naturais de todo o desenvolvimento, com a técnica, com os equipamentos. Essa é uma dificuldade que todo mundo tem e isso para mim foi igual também aqui, não tenha dúvida. Mas eu tinha essa vantagem de ter a meu favor o maior estúdio fotográfico do mundo.
Não, bacana. Mas em relação a ter os primeiros clientes, que essa é a maior dificuldade, né, dos fotógrafos, é prospectar o cliente, né? Para você ter essa dificuldade aí em Paris, ou foi mais fácil porque você está em Paris?
Não, eu acredito também, eu acho que nesse aspecto, assim, quando você ainda não tem todo um respaldo, digamos assim, de divulgação, de um nome ainda, é claro que no começo o captar o cliente é difícil, vai ser difícil para todo mundo que vai começar. Esse é o ponto, e não tenha dúvida, esse é o ponto mais difícil e que eu tive essa dificuldade também. E assim, tudo dependeu de eu ter começado a desenvolver no começo um processo de divulgação. Isso foi importantíssimo, o marketing que eu precisava fazer. Não tinha como. Os clientes não iam aparecer do nada. Sim. Não existe isso, né? O cliente ele tem que aparecer, ele tem que ter um meio para te encontrar. E aí, é claro que esse início de tudo, captar os primeiros clientes, foi muito difícil. Até porque eu não tinha nenhum portfólio ainda. Você imagina, além de você estar começando, você não tem nada a seu favor. Você não tem a divulgação, você não tem as redes sociais ainda, porque você está criando aquilo tudo, ainda não está. Elas estão começando a nascer, não tem. As redes sociais ainda não estão captando nada, não tem seguidores, não tem nada, não é? Então, quer dizer, tudo está contra, né? Você não tem nada ainda. Então, o que você. Os primeiros passos, realmente, a minha preocupação no início era tentar primeiro encontrar a fotografia ideal para eu ter um portfólio e, a partir dali, eu começar um investimento na divulgação. Né?
Entendi.
Eu acho que. E aí, os primeiros clientes para começarem, não é fácil, realmente, foi muito difícil. Eu comecei a divulgar mesmo o meu trabalho, assim. Comecei, eu nem sabia que eu ia mexer com o turismo aqui. Então, a ideia que eu tive, a primeira ideia para tentar encontrar alguém que pudesse me contratar como fotógrafo, eu pensei, bom, eu vou começar a fazer ensaios de grávidas, porque as grávidas, elas sempre querem registrar esse momento, sim, que é um momento único na vida delas, e é uma forma mais fácil de identificar essas pessoas que, pelo menos, que eu vou fazer um cartãozinho de visita, que era a única forma que eu ainda pensei ainda, não tinha ainda rede social, meu favor, não tinha nada. Então, eu vou ter um cartãozinho de visita dedicado para as grávidas. Então, eu coloquei até uma foto de uma grávida no cartãozinho e escrevi os meus contatos. E quando eu vi uma grávida na rua, eu entregava o cartão para ela. Que é base da gente identificar uma grávida, né?
Sim.
Mas não deu muito certo isso, não. Ainda mais aqui na Europa, que o pessoal é bem restrito com essas coisas.
Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já errou? Porque tem aquelas mulheres que a gente acha que está grávida e a gente vai lá e você está louco? Eu estou grávida.
Não. Eu realmente tomava muito esse cuidado. Só quando eu tinha certeza, quando ali a gravidez, eu achava que devia estar acima do sétimo mês, é que eu chegava para entregar o cartãozinho, sabe? Mas, sinceramente, não deu muito certo isso, não. Isso aí foi uma questão que eu não diria para todo mundo sair fazendo isso. Não é a melhor forma hoje em dia, que a gente tem internet, que tem tudo a nosso favor, não é a melhor forma de divulgar, não. Isso é coisa do passado mesmo. Sim, mas eu não tinha ainda nada. Eu estava no meio de uma... Não é, do começo de tudo. Então, qualquer ação que eu pudesse fazer, eu faria.
Legal.
E não me arrependo, mas acabei encontrando outras formas que deram muito mais certo, né?
Bacana. Você deixou um insight bem legal aí, que é ter ação. É começar a fazer alguma coisa, né? Não importa se essa ação está perfeita ou não, o importante é você colocar ela em prática e, no meio do caminho, ter a cabeça aberta para estar mudando, né? Mudando essa ação, para estar adaptando a você, né?
Perfeitamente.
E uma vez quando a gente fez uma live, você falou que os primeiros portfólios que você teve foi ficar de longe fotografando casais que estavam sendo fotografados por outros fotógrafos.
Foi a forma que eu encontrei de ter um portfólio. Eu ia para as ruas com o meu equipamento e a primeira câmera que eu comprei com uma lente zoom, uma lente também de que pudesse pegar a distância. E aí eu tentava explorar isso. Eu vi um outro fotógrafo trabalhando ali, fotografando alguém, às vezes um casal que estava ali para casar, uma modelo, porque em Paris tem muito isso, né? Os ensaios nas ruas já tinha muito nessa época. Os chineses já faziam muito isso aqui, os americanos. Então, eu ficava por perto ali e tentava fotografar aquela pessoa sem mesmo o fotógrafo perceber e tudo mais, meio que um paparazzi, mas tentando ali explorar. E muitas dessas fotos, eu até guardo, eu tenho elas até hoje, ficavam parecendo mesmo que eles estavam posando para mim, sabe?
E chegou...
Muito engraçado.
E chegou alguma vez... Aconteceu alguma vez assim um fotógrafo ver que você estava fazendo isso, ou um cliente perceber que você estava fazendo isso?
Chegou e aí... não foi nada agradável. Não foi bom, não. É claro, as pessoas não querem que... É como se fosse uma... Não é uma coisa... Não é a melhor forma, né, de você ter um portfólio, mas eu não tinha escolha. Realmente são coisas que a gente tem que agir. É igual você falou, a ação ela precisa ser feita. Então, muita gente às vezes questionava o meu trabalho justamente porque eu não tinha portfólio. Eu falava, mas Leandro, como é que eu vou te contratar para fazer uma foto, sendo que você não tem nenhum trabalho, nunca fez nada? Eu falei, gente, mas eu faço nem que seja de graça. E a pessoa, não. Então, bom, aí, de certa forma, você estando na rua, aquelas pessoas estão ali expostas, todo mundo na rua, você pensa, bom, eu posso fotografar e você estão em locais públicos, mas é questionável, né? Agora, foi uma forma realmente que eu encontrei de ter algum portfólio e, sinceramente, não me arrependo, porque eu acho que isso foi também muito importante. Já começar a ter fotos e tentar... Até porque ali você começa a perceber se realmente você tem o jeito, se você tem condições de levar depois isso para frente. Então, foi uma forma de eu experimentar também e ver se aquilo era a minha real vontade, né?
E como você lidou com essa situação aí de o fotógrafo perceber, de o casal perceber? Como que foi assim? Porque foi chato, né?
Foi chato, mas aí eu estou me lembrando de uma cena exatamente. Foi um momento que eu estava fotografando, inclusive foi bem interessante, foi até uma história que marcou a minha vida. Foi uma modelo, estavam fotografando numa ponte muito bonita aqui, que chama Ponte Alexandre III, uma das pontes mais bonitas aqui de Paris. E aí o que aconteceu? Eu estava realmente, peguei uma distância muito grande assim com a minha lente, e eu tentava ali enquadrar a modelo de forma que eu pegasse ela. Enquanto isso, o fotógrafo estava bem mais próximo da modelo. E ele não estava, ele estava num ritmo ali, ele primeiramente não percebeu, mas ele tinha uma assistente. E essa assistente estava até segurando um rebatedor, né? Um rebatedor assim, e aí ela percebeu que eu estava fazendo essas fotos, então ela, às vezes ela mexia com o rebatedor para tentar tampar a minha visão, sabe? Ela ficava tentando impedir, aí eu chegava para um lado, eu ia para o outro, ela chegava para um lado, ela ficou mais incomodada comigo, o fotógrafo estava trabalhando ali, estava fazendo trabalho, estava concentrado, então ele mesmo não percebeu tanto essa situação, mas a assistente sim. Então, eu fiquei naquela guerra com o assistente de fundo. E o mais interessante dessa história foi o seguinte, essa modelo que ele estava fotografando, é uma modelo, inclusive, com traços orientais, meio japonesa.
Legal.
E aí eu fiz essas fotos dessa modelo e realmente ficaram muito bonitas. Eu pegava, ele fazia, às vezes, coisas assim, que inclusive me ajudava na foto, eu lembro disso, desse detalhe. Que ele pedia para ela fazer uns saltos, assim, às vezes, sabe? Sei, e na hora que ela fazia o salto, eu pegava ela no ar. Tem essas fotos é bem interessante, porque pega ela no ar assim, então ficava uma foto de moda mesmo, e com um efeito ainda dela meio que voando, assim, sabe? Ficavam fotos incríveis. E eu, aproveitando toda essa técnica que o fotógrafo dali, eu já estava, inclusive, aprendendo muita coisa verdade, com o fotógrafo, verdade. Sabe? Estava aprendendo, porque ele começava dirigindo ali a modelo, pedindo para ela fazer as poses e tal, e nessa de toda hora, dá o pulo agora, vai. E nesse pulo eu já captava a imagem e tudo mais. E aí o que aconteceu? Um tempo depois, tipo um ano ou quase 2 anos depois, eu fui contratado aqui por uma empresa de joias, que queria fazer umas fotos de joias por Paris, e eles vieram com uma modelo já para fazer as fotos. Quando eu fui ver, uma modelo oriental, me lembrei dessa modelo que eu tinha feito antes.
Era ela. Né,
que eu tinha. Era ela. Eu fiquei ainda nessa dúvida. Eu fiquei nessa dúvida. Será que é? Porque oriental tem tudo a mesma cara, né? Aí eu falei, não, eu vou comparar as fotos. Ela tinha uma pinta debaixo da boca, assim. Eu falei, pronto.
É ela.
É a tal.
Nossa,
eu fiquei emocionado, porque depois, um tempo depois eu já estava sendo contratado para fotografar aquela mesma modelo que eu estava ali fotografando como, né, dessa forma que eu contei. Então foi, é uma história interessante, viu? Porque isso aconteceu interessante.
Você deixa. Lógico, galera, não é o método melhor para você ter um portfólio. Mas a gente tem que entender ali que o Leandro estava numa situação que ele não estava conseguindo, ele estava em outro país, não tinha amizades, né, para falar, vamos fotografar.
Nenhuma.
Nenhuma para fazer um ensaio, para convidar alguém para fazer um ensaio. Ele usou dessa estratégia para ter as primeiras fotos. Então, mais uma vez, comprovou que tomou uma atitude para resolver o problema. Né?
A ação ela tem que ser feita. É claro que a gente tem que ter realmente, muito bom senso de não atrapalhar ali o trabalho de um outro profissional que está fazendo ok. Eu acho isso importantíssimo. Agora, realmente, a vantagem que eu tinha é que realmente, bom, era um trabalho na rua, era um local público, e todo mundo está sujeito a ser fotografado na rua. Isso aí tem controvérsias e tudo mais, muita gente pode contestar isso daí, mas a gente tem que tentar encontrar alguma forma, alguma solução para você sair de uma inércia, e isso realmente salvou a minha vida, salvou a minha carreira, não tenha dúvida. Porque no começo, sabe como é que eu fazia muitas fotos antes disso? Eu comecei a fotografar muito estátua. Ninguém queria fotografar, antes ainda de eu fazer isso, né? Eu pegava as estátuas, isso também é uma boa dica, tá? Mas você tem que ir no museu, alguma coisa assim, para você também já começar a ter essa experiência, talvez, de fotografar pessoas. E estátuas são pessoas que estão, na verdade, ali paradas, e aí já é interessante, você consegue desenvolver muita coisa com as estátuas. Eu tinha feito muito isso também, tá? Essa é uma boa estratégia. Mas, para quem vai te contratar, ele não quer ver foto de estátua, não é? Ele quer ver pessoas, não adianta, ele quer realmente ver pessoas. Não,
se você quer vender um trabalho que você está oferecendo, você tem que ter esse portfólio desse trabalho. Não adianta eu fotografar produtos e querer vender um casamento. Não adianta,
é verdade.
Você vai ter que fotografar pessoas.
Tem que fotografar pessoas. Mas as estátuas justamente já deu um pouco essa ideia de como que eu ia fotografar, talvez. Isso ajuda também muito, tá? Você pegar uma estátua que está ali como se estivesse posando para você. Então você começa a desenvolver ali muitas técnicas, muita coisa você pode aprender fotografando estátuas. É uma excelente, os detalhes. Detalhes das mãos, detalhes do rosto daquela estátua, detalhes de alguma coisa, um gesto que aquela estátua está fazendo, você quer ressaltar aquele gesto. Então, tem uma série de coisas que você pode aprender, sim, com as estátuas. Mas aquilo ali é como se fosse um aprendizado, né? Para você aprender. Agora, para você ter um portfólio, aí é diferente. Você precisa disso. E aí você me perguntou também a reação de pessoas quando percebiam que eu fotografava elas. Em alguns casais, isso foi bem interessante. Isso praticamente todos. Quando eles viam que eu estava fotografando eles, que eram casais que estavam fazendo ensaios com outros fotógrafos, eles riam, eles gostavam de estar sendo fotografados ali ainda por outras pessoas que ainda não eram fotógrafo deles. Então, muitos turistas também fazem isso, sabe? Os próprios turistas, quando veem alguém fazendo um ensaio fotográfico, eles chegavam lá e faziam também foto daquela modelo, gostavam, queriam registrar aquilo ali de alguma forma. Então, eu me misturava naquilo ali, né? Eu era meio que um turista que estava ensaiando ser fotógrafo.
Não, bacana, isso é bem normal. Às vezes eu estou fazendo um ensaio, aparece alguém e fala, posso fazer uma foto com ela, com eles?
Sim, aí eu isso pergunto, aconteceu aí comigo.
Eu pergunto para o casal, você pode? Pode, então...
Depois que eu... Veja bem, olha o que aconteceu. É até interessante eu relatar isso daqui. Depois que eu me tornei realmente fotógrafo e depois eu fiz milhares de ensaios por Paris, não é? É claro que isso aconteceu várias vezes, de eu estar fotografando alguém e aí chegou alguma outra pessoa que a gente até percebe que pode ser alguém que queria ser fotógrafo com uma máquina boa, que estava ali querendo aprender... E eu deixei, eu me imaginava exatamente na situação daquela pessoa, sabe? Eu me lembro de uma cena que eu achei muito interessante, uma pessoa, eu estava fazendo um ensaio uma vez de um casal, estava no Museu do Louvre, naquela pirâmide lá do Museu do Louvre. E aí eu estava lá concentrado, fazendo as fotos, eu estava até assim, jogado no chão, assim, eu vejo que você também se joga muito no chão, né, John? E aí eu estava jogado assim no chão.
Quem não gosta é minha mulher, que tem que lavar as roupas. Minha esposa não gosta.
Pois é, então, aí eu estava lá todo concentrado, de repente eu tô vendo o casal rindo. Aí, na hora que eu vejo assim, tinha um fotógrafo atrás fazendo fotos também, eu achei aquilo divertido e tal. E ainda era tipo um japonês, assim, meio oriental. E ele era tão assim, coitado, meio sem noção. Ele ia ver minha foto e comparava com a foto dele, sabe?
Bacana.
E aí, assim, a gente achou isso. Eu achei isso divertido. Hoje, é claro, eu levo isso tudo muito numa boa. É claro que eu não vou hoje. Se eu vejo alguém que estava naquela situação que eu estava naquele momento, jamais eu vou recriminar aquela pessoa. E eu acho até importante dar essa oportunidade também para a pessoa poder experimentar, por que não? Né? E é isso. Eu acho que foi uma forma muito interessante para ter começado, sim. Acho válida. Não acho que todo mundo tem que sair também pelas ruas e procurar os fotógrafos para atrapalhar o trabalho de ninguém. Mas fazer de uma forma discreta e acho que não tem problema, não.
Ô, Leandro, coisa que eu vejo muito forte no teu marketing, cara. Esse nome, Fotógrafo Brasileiro em Paris, é um nome que entra na cabeça de qualquer um. Né? Você acha que as pessoas hoje te procuram por causa desse nome? Esse nome que fez você ficar mais conhecido nas redes sociais, na internet?
Eu tenho certeza que o nome ele influenciou muito, muito na minha trajetória, na minha carreira toda como fotógrafo. O nome foi fundamental.
Só que assim, foi algo tão... Desculpa, lógico, né, que as pessoas, o seu nome chama atenção, mas depois as pessoas começam a acompanhar o Leandro e acabam se identificando com o Leandro, porque eu te acompanho no Instagram, te acompanho seus vídeos ao vivo, mostrando lá os pontos turísticos de Paris, cara, e é muito bacana, né? Lógico que tem tudo um conceito, né? Eu esqueci de dar essa ênfase aí.
Eu tenho um canal no YouTube, que é também fotógrafo brasileiro em Paris, e realmente na época que eu tive essa ideia do nome, eu via muitos fotógrafos pelo mundo, todo mundo usando o próprio nome. Mas se eu usasse o meu próprio nome, eu nunca ia ser encontrado. E eu tinha essa ideia, essa consciência, eu queria ser encontrado pelos brasileiros, que era a única forma realmente de eu trabalhar com pessoas que eu queria trabalhar, que era o público brasileiro, era tendo esse nome. E era uma forma deles me encontrarem, não tinha outra. Que se você fosse procurar um fotógrafo que fosse em Paris e fosse brasileiro, você ia digitar isso no Google. E era uma ideia tão bem encaixada nessa situação que depois vários outros fotógrafos usaram desse mesmo artifício de colocar um nome em outras cidades do mundo. Tem Londres, tem em Amsterdã, tem na Itália, tem nos Estados Unidos, então, em Nova York, em Dubai. Então, foi uma ideia que realmente eu acho fundamental. Assim, graças a Deus, eu tive esse insight e eu falei, não, eu preciso de esquecer, de abrir mão do meu nome próprio e colocar um nome à frente que vai ser o... Eu acho que esse é o ponto principal, né? O ponto principal na hora que você vai escolher o nome já é algo muito importante. Então, isso foi fundamental, viu, John? Foi fundamental. E é claro que depois foi um pouco difícil controlar esse direito autoral do nome, porque é um nome muito genérico. Sim. Eu tentei, procurei a guardar esse direito do nome, mas, infelizmente, não foi possível, porque é um nome genérico. Então, eles não queriam me dar esse direito. Mas eu posso, pelo menos, eu fui o primeiro aí. Né?
Pelo menos tá nas redes sociais esse nome? Você
claro,
tem site tá. também?
Tem meu site.
Tá, então, isso é fundamental.
O YouTube. E aí, ao mesmo tempo, eu consegui, junto com esse nome do fotógrafo brasileiro em Paris, desenvolver também um outro trabalho, vamos dizer assim, que é dentro do YouTube, fazendo, e também no meu Instagram, com as lives e tudo mais, quer dizer, encaixou. Ao mesmo tempo que eu sou um fotógrafo, eu sou brasileiro, eu estou em Paris, eu estou mostrando Paris para os brasileiros. Então, isso foi criando um personagem, digamos assim, que além de ser fotógrafo, ele leva a cidade de Paris para os brasileiros, né? Então, eu mais do que mostro as minhas fotos, eu também mostro a cidade, conto histórias da cidade, mostro os monumentos, eu vou nos museus, eu realmente desenvolvo também um trabalho paralelo com a fotografia hoje no YouTube, e tem mais, já tem quase 600 vídeos no meu canal. Caramba. Só falando de Paris.
Pô, bacana. Não, isso é mais um insight aí para fotógrafos, mostrar o lugar onde que ele mora, né? Se é um lugar bacana, se é um ponto turístico, ele passar essa, né, passar mostrando cada lugar, explicar. Isso vai ajudar.
Isso foi fundamental, fundamental também. Exatamente. Também, ao mesmo tempo, fazer um trabalho que é quase que social.
Sim.
De ajudar as pessoas, de alguma forma, quando elas precisam de vir a Paris como turistas, como elas devem se virar aqui, como elas devem se proteger. Bacana. Em determinadas situações, por conta de furtos, por conta que acontecem alguns golpes aqui, que é para ela tomar cuidado, para ela ter... quais os lugares que ela deve visitar, quais as histórias daqueles lugares. Então, e aqui também, além disso, eu consegui desenvolver vários projetos aliados à fotografia que a gente pode levar em outros lugares também para a pessoa, além de conhecer, ser fotografado. Eu levo a Versalhes, aí a pessoa, além de conhecer Versalhes, ela vai fazer o ensaio fotográfico em Versalhes. Eu levo para Giverny, que é a casa de Claude Monet, eu levo para Euro Disney. Então, além dela ir para Disney, vai lá brincar com os brinquedos, mas ela também vai ter as fotos profissionais, um ensaio fotográfico na Euro Disney. Então, eu fui agregando uma série de outros serviços associados também à fotografia, e isso foi só formando cada vez mais esse campo para a gente trabalhar. Hoje, realmente, a gente tem um campo muito vasto aqui, não só nos monumentos aqui de Paris, mas também a gente faz muitas coisas em lugares associados aqui a Paris.
Cara, isso daí é um dos gatilhos mentais mais fortes que tem. Você está ajudando as pessoas, você está gerando conteúdos para ajudar as pessoas, e mesmo assim, essa pessoa, esse seu futuro cliente, vai se identificar com você, porque você está ajudando eles a andar em Paris, a como pegar o metrô, a como onde é um restaurante bom para ele comer.
Isso,
tudo isso de uma forma gratuita. Então, com certeza, você vai estar na mente desse cliente. E, com certeza, quando ele for para Paris, o primeiro cara que ele vai querer contratar como fotógrafo vai ser você. Isso é um dos gatilhos mentais mais fortes que tem.
É verdade. Hoje eu posso dizer que... É claro que o YouTube ainda está num processo de crescimento e tudo mais. Ele não foi fácil crescer no YouTube, porque é para um público muito restrito, para um público muito... Mas até hoje, para você ter uma ideia, no meu canal, hoje nós já alcançamos 4 milhões de visualizações no meu canal, tá? Nós já temos 40.300 seguidores no meu canal. Então, é claro que a pessoa que está vendo aquele conteúdo, é claro que ela pode optar não fazer ensaio comigo, não é necessário. Ela tem todo esse conteúdo disponível para ela gratuitamente, mas ela vai descobrir que ela tem essa opção, ela tem a opção de poder fazer um ensaio comigo, fazer as fotos comigo, e ela pode escolher. E hoje eu te garanto que... talvez é o meu principal rede social
de comunicação
e o melhor marketing que eu tenho, que é o meu canal do YouTube. E, realmente, a maioria, hoje, eu posso dizer, dos meus clientes, das pessoas que me procuram, vem do canal do YouTube. Tá? E olha que eu tenho muito mais seguidores no Instagram. Eu tenho mais de 120 mil seguidores no Instagram e eu tenho 40 mil seguidores no YouTube. O YouTube realmente, além de também agregar um valor ao nome, então muita gente, é impressionante, viu, o John? Eu saio às vezes assim, eu me sinto famoso aqui em Paris. Eu saio nas ruas, às vezes estou fazendo ensaio, opa, o fotógrafo, você que é o Leandro Dias, que bom, você me ajudou muito, a pessoa não fez ensaio comigo, mas não importa. Ela me encontrou ali na rua e me agradece, sabe? E tem um carinho comigo, que eu fico, gente, que coisa impressionante. E já eu faço lives, às vezes, já aconteceu dentro de uma mesma live, se encontrar duas, três vezes na mesma live, sabe? De pessoas que chegam ali e fazem questão de me parar e de me agradecer. Então, isso realmente é algo que não tem preço para mim, não tem preço. Foi uma coisa que agregou muito na minha vida.
Não, isso é legal, é bem legal, essa sua ideia foi sensacional. Isso é mais um insight para fotógrafos, não adianta o fotógrafo estar colocando lá no Instagram, ensaio por tanto, faça seu ensaio comigo, faça suas fotos lindas comigo. Não, hoje o marketing ele tem que ser de uma forma que não seja agressiva, que você mostre qualidade no seu dia a dia, mostre como você trata seus clientes, mostra como você fotografa. É o que você está fazendo. Né? Se você colocasse lá, aquilo lá, ensaio por tanto, eu tenho certeza que as pessoas não iriam te procurar. Né?
Não,
talvez você poderia ter aquele cliente, mas é aquele cliente que você, na verdade, não gostaria de fotografar. Não é verdade?
É verdade, Tem uma série de coisas que eu poderia dizer aqui para você, que às vezes são coisas simples que a gente faz, que cria um valor extraordinário, sabe? Na vida das pessoas, E eu acho que é isso que é importante. Cada um deve encontrar uma forma,
sim,
ou uma fórmula de justamente de poder desenvolver o trabalho que ele quiser desenvolver. Nós estamos falando aqui da fotografia, e a fotografia é algo que é muito artístico, é muito pessoal e é muito sentimental também, então, emocional, né? Então, criar um vínculo emocional com as pessoas, sabe?
Sim.
Além também de passar a própria foto, ela é muito importante, mas, além disso tudo, criar esse, uma outra história, um personagem por trás daquele fotógrafo que envolve também sentimento, que envolve alguma ligação com o seu público, entende? Eu acho isso importante. É difícil de encontrar isso, não é fácil.
Não.
Porque eu tenho essa. Realmente, eu tenho um diferencial, que é estar numa cidade onde todo mundo é apaixonado por Paris. Isso realmente já é uma grande vantagem. Ter esse vínculo. Paris já cria um vínculo direto com as pessoas, independente de qualquer coisa. Todo mundo é apaixonado por Paris, né? Raro você ver alguém que não tem vontade de conhecer Paris, porque,
sim,
sabe? Então, já é por si só uma cidade que já ajuda muito essa engrenagem a funcionar.
Sim.
Mas agora...
Galera... Desculpa. Mas, galera, é o seguinte, não é porque o Leandro está em Paris que você mora numa cidade ou mora num lugar que não seja, vai dizer, bonito, eu não sei se é essa palavra, mas não seja um lugar que todo mundo deseja ir. Cara, você pode encontrar coisas diferentes que você pode mostrar. Então, você pode pegar aquele lugar feio lá, que você acha feio, que todo mundo acha feio, e fazer uma foto bonita ali. Você
transformar
aquele lugar lindo, aquele lugar feio... E uma foto,
claro,
linda, né?
O Carlinhos Maia, que não é um grande humorista, e não pegou a vila onde ele morava e transformou a vila dele no maior palco de sabe, do Brasil. Todo mundo quer passar hoje pela vila do Carlinhos Maia, não é?
Sim, sim.
Então, quer dizer, cada um pode... Acho que são coisas que você... É claro que você tem que ter... Você tem que ter um desdobramento,
sim,
você tem que pensar muito, não é fácil, certo? E tem que ter também uma motivação, é quase que um artístico.
Sim.
Tudo isso você tem que desenvolver, ter muito amor envolvido. Isso aí é importantíssimo, não fazer só pelo retorno financeiro, não é? Eu tenho um trabalho... Esse meu trabalho faz produzir mais de 560 vídeos. Vocês acham que isso não foi trabalhoso? Foi muito trabalhoso.
Muito.
Não é, para o YouTube? Sem ganhar nada, sabe? Sem pensar. Mas eu não ganhei. Eu não ganho no como é que eu diz? Naquele dia que eu estou fazendo. Só que aquilo vai gerar. As pessoas têm que entender que muita coisa que você vai fazer, que às vezes não te traz um retorno financeiro direto naquela hora, aquilo vai agregar e aquilo vai um dia poder repercutir um grande retorno para a sua vida, entende? Então, quer dizer, as pessoas têm que entender muito isso, tá? Estar disponíveis, dispostas também a abrir mão de certas coisas, e não é fácil, né? Porque todo mundo quer um retorno imediato, todo mundo precisa, sim, disso.
Ó, uma coisa que é do ser humano... Tá? Mas uma coisa que eu aprendi a trabalhar isso na minha vida é olhar aquilo. Vou dar um exemplo aqui. Você vai lá e faz uma parceria com um dos maiores donos de buffet aqui de São Paulo. E, de repente, você acha, nossa, agora consegui a ponte para conseguir alavancar minha carreira. E, de repente, isso não dá certo. De repente, esse cara não te ajuda, esse cara, que aquilo que prometeu para você não deu certo, ele não cumpriu. Mas você conheceu pessoas que estavam no meio dele que te ajudou de alguma forma. Então, uma coisa que hoje eu analiso muito. Nossa, aquilo não aconteceu, aquilo deu errado, mas espera aí, deixa eu parar para pensar o que isso me trouxe de retorno. O que que isso me ajudou? Cara, isso é uma reflexão que te ajuda a mudar muito e te ajuda a fazer, ter ação todos os dias e fazer coisas diferentes.
É verdade. Então, muita coisa pode acontecer. É saber analisar, saber aproveitar determinadas oportunidades e tentar ver com um olhar muito mais amplo sempre das coisas, né? E nunca querer tirar só proveito, querer só ganhar. Eu acho que a gente tem muito também, precisa primeiro oferecer, precisa primeiro criar, ter ideias interessantes que possa ajudar as pessoas, né? Isso que você está fazendo aqui, por exemplo, John, é fantástico, não é? Você está ajudando pessoas, mas você sabe que você está criando um campo para você explorar, para você poder divulgar. Isso tudo vai ter uma repercussão para você, né? Ah,
obrigado.
Então, tudo são ações que são importantes. A gente tem que parar de pensar só de querer ganhar o imediato, de querer e não fazer nada que possa ajudar também. Eu acho que tudo é importante para a gente poder agregar, e depois que você vai colher, e aí quando você assustar, você já está colhendo muito mais até do que você esperava.
Sim.
Né?
Galera, o Leandro não está falando que vocês não têm que vender, não têm que ganhar dinheiro com a fotografia. Ao contrário, ele é um cara que ele tem uma estratégia bem elaborada que eu admiro muito, né? Mas o que ele está querendo dizer é que você ajudando as pessoas também, de alguma forma, você está melhorando o seu marketing e mais pessoas irão conhecer vocês, irão... qual é a palavra? Fugiu, Leandro? Fugiu a palavra assim. Irão conhecer mais, vai ter mais... as pessoas irão ter mais vontade de estar acompanhando o seu trabalho por causa disso. E, ao mesmo tempo, você está ajudando a pessoa. Lógico, o que o Leandro está falando aqui, que a gente faz as coisas e vai acontecendo isso. Também não vai ser de uma hora para outra. Mas isso junto com o teu trabalho é um marketing fenomenal, não é, Leandro? Não
tem verdade. Agora vamos, deixa eu julgar também muito, muito limpo aqui. A questão aqui é muito importante. A gente também é o seguinte: não adianta você ter todo um marketing espetacular, tudo maravilhoso, e também não ter um bom trabalho.
Sim,
né?
Sim.
Ter qualidade na sua fotografia. Isso é também muito importante, não é? E a gente poder entender como é que a gente encontra esse momento que você diga, não, hoje eu tenho um bom trabalho, o que me falta agora é eu poder desenvolver o marketing. Porque não adianta exatamente, você tem o melhor marketing do mundo, mas o trabalho depois não é tão bom.
Sim.
Isso vai ser péssimo para você por várias razões. Você, principal delas, na hora que o cliente, você captar aquele cliente, que você vai conseguir captar, às vezes, pelo marketing, e aí ele vai se decepcionar com o seu trabalho. Né? Então, não adianta. Você tem que ter também, realmente, uma fotografia que você tenha total segurança e aquilo realmente é um bom trabalho.
Sim.
Acho que a fotografia, certo? Encontrar essa fotografia, esse equilíbrio né, com a fotografia é muito importante. Desde o momento da inspiração, né, tenha primeiro amor ao que você faz. Amor, é isso que eu falo sempre. Né? Fotografia não é um serviço para você chegar que você vai bater o ponto para você tentar, para você cumprir aquele contrato e você tem que fazer aquilo pelo dinheiro. Não, é um momento de inspiração, um momento de amor, de dedicação, se jogar no chão e tudo mais. Então, começar por essa inspiração, por esse amor, entrar dentro de uma linha que envolve o quê? Envolve, primeiramente, então, quando você vai fazer a foto, certo? captar esse amor, essa inspiração. Aí você vai, quando você vai entrar no campo mesmo da fotografia, você tem que entender, a fotografia são três bases primordiais para você compor uma boa foto. A primeira, luz. Então, você ter um domínio importante da luz, entender as técnicas, tudo isso que envolve a luz. O segundo ponto, não é, que é a composição da fotografia. Composição, então, primeiro luz, depois a composição. Como é que vai ser a forma, o desenho dessa fotografia? Depois, o terceiro ponto, o momento. E esse momento tem que estar alinhado com essa emoção que eu falei no começo. Então, e também mostrar isso na fotografia, o momento que está sendo fotografado, qual que é a mensagem que está sendo passada na fotografia. Então, quando você alinha esses três, eu diria que é o tripé de qualquer foto, que é a luz, que é o que vai dar o desenho, a cor, todas as propriedades da foto ali em relação à luz, porque se não tem luz, a luz é tudo na foto. Depois, a composição, que é o desenho, que é a forma geométrica, que é, respeitando ali determinadas regras ou não, que seja a regra dos terços, ou que vai ter uma composição diferente, geométrica, de perspectiva, enfim, demonstrar ali, usar uma composição interessante e depois também captar o momento da foto com alguma que tenha uma mensagem, tenha uma emoção, que tenha uma história, que faça com que aquela foto realmente passe alguma história. Quando você alinha isso tudo com um bom equipamento, certo? Sim. E com alguma técnica, estudando bastante, aí você chega numa foto ideal, numa foto boa, uma foto que tem pelo menos todas as propriedades para ela ser uma foto que passe alguma coisa e que as pessoas vão reparar, que as pessoas vão prestar atenção. A partir dali, você tem uma foto boa, você tem um bom trabalho. Isso está alinhado o tempo todo na cabeça de vocês. Eu vou fazer, eu vou me entregar. Sempre, é um momento sempre de entrega.
Sempre melhorando.
Isso. Sempre se julgando no chão, assim, quando precisar de se julgar para encontrar um ângulo diferente. Ou, sabe, se esforçando, passando muitas vezes. Você não vai fazer um trabalho de bater ponto. Você, às vezes, vai demorar mais do que aquele tempo. Sim. Que você imaginou. Você vai... dedicação, foto na veia. Você está entendendo?
Sim.
É foto na veia. Então, é sangue, é suor, é lágrima. É assim, é um trabalho artístico. Muita gente fala que é fotógrafo, todo mundo quer ser fotógrafo, sabe? E não é assim. A fotografia, as pessoas têm que entender, ela é um trabalho artístico. E se você realmente aceita, se você capta isso, a arte na fotografia, hoje em dia todo mundo quer ver essa arte. Todo mundo valoriza essa arte. Não vai fazer foto por fazer, sim, foto. Não é isso. Entendeu? Não fique querendo só encontrar a fórmula mágica do marketing. Não fica só querendo encontrar a fórmula mágica do equipamento ideal. Não, você tem que aliar um monte de coisas, alinhar as coisas. Agora, se não tiver esse amor, se não tiver essa dedicação, e se não encontrar essa foto, que é a foto ideal, a foto de com um bom trabalho, não adianta nada, está tudo por água abaixo. Então, é alinhar isso tudo. Eu acho que eu fiz um resumo de como a pessoa realmente, pelo menos, tentar seguir uma carreira de sucesso.
E eu falo para você, Leandro, não adianta o fotógrafo ter uma foto legal se ele não... Isso quando a gente fotografa pessoas, é até quem fotografa produtos, essas coisas. Se ele não deu uma experiência agradável para o seu cliente. Então, claro, não adianta. Se o seu cliente não teve uma experiência agradável com você, ele não vai gostar do seu trabalho. Pode ser a melhor foto, pode ser aquela foto que vai rodar o mundo inteiro, mas ele não vai te achar, ele vai te achar um fotógrafo medíocre. Eu já vou dizer isso, porque é a verdade. É verdade. Quando o cliente não tem uma experiência legal com você, não adianta você ter o melhor marketing, não adianta você ter a melhor fotografia, porque essa experiência ruim vai quebrar seu marketing e vai quebrar sua fotografia.
É verdade. verdade. Ainda tem isso.
Tem isso.
Isso aí, exatamente. Tudo são peças que, se faltar, cada uma vai prejudicar no resultado final. Né?
Isso, Leandro. Quantos ensaios você já fez em Paris? Você tem uma média? Você marca quantos ensaios?
Por alto, assim, um dia eu tentei contar, mas é difícil. Mas é aproximadamente, tá entre 2.000 e 3.000 ensaios.
Caramba, 3.000 ensaios. É. E quantos ensaios você faz por dia?
Não, veja bem, hoje nós somos dois fotógrafos aqui. Tem eu e tem o Nando, que é o meu sócio. Ele trabalha comigo, tá? Hoje ele trabalha também, ele já é uma extensão do fotógrafo brasileiro em Paris. Nós somos dois, né?
Legal.
Então, isso demorou, foi um processo até chegar também para o Nando começar a fotografar, porque eu queria que realmente ele tivesse alinhado com as minhas, com a minha fotografia, para quando alguém quisesse fotografar, tivesse a opção, tanto comigo quanto com ele. Então, hoje, realmente, eu acabei... Isso foi muito bom para mim, porque isso me aliviou bastante, porque teve um período na minha vida que eu trabalhei demais. Então, eu me permitia a trabalhar ali, fazer 2, 3 ensaios por dia. Mas não porque eu também queria fazer por questão do dinheiro. Porque, realmente, aquilo ia desenvolvendo, as pessoas iam me procurando, eu não conseguia falar não. E isso, nem por isso eu deixei de fazer os ensaios e fiz os ensaios. Sempre quando me propus a fazer um ensaio, eu me entreguei de corpo e alma para todos os meus ensaios. Então, só que aquilo realmente começou a me desgastar muito e comecei a ter problemas de saúde em relação a isso. Né? Porque eu comecei a ter problema no meu joelho, que eu ajoelho muito nos meus ensaios, comecei a ter muito problema no joelho, na minha mão, pro peso da câmera. Comecei a ter problemas de saúde de tanto que eu estava trabalhando. E aí eu falei, não, eu preciso realmente aliviar isso. Então, hoje em dia, eu não me permito fazer mais do que um ensaio por dia, tá? Até porque eu não quero realmente ir por esse caminho tão mais... Hoje, realmente, a gente chega num ponto que precisa controlar isso daí, né? E teve um momento que realmente saiu um pouco do controle. E aí eu falei, não, vamos dar um frear aqui. E com o Nando agora também trabalhando, isso ajudou muito a gente poder dividir um pouco os ensaios, né? Agora, claro, com esse processo que a gente está vivendo aqui, a gente está totalmente parado, mas a gente conseguia manter ali pelo menos um ensaio por dia, né?
Bacana. E assim, você fotografa os turistas, você entrega essas fotos no mesmo dia para o turista, como que funciona? Ou você entrega depois quando eles chegam, vão embora?
Veja bem, hein? Eu trato as fotos, entrego no mesmo dia. Você imagina você fazer isso
em 3 ensaios.
3 ensaios.
Nossa.
Você imagina isso.
Você teria que ter uma pessoa só para editar. Né?
Nunca tive, eu que sempre faço tudo. Só que, veja bem, 3 ensaios num dia, eu trabalho em cada ensaio 2 horas, que eu fico na rua. Então, eu ficava, às vezes, 6 horas na rua, 7 horas na rua, e mais 7 horas em casa tratando foto, sabe? E para depois ir respondendo as mensagens e tudo mais. Então, quer dizer, é um trabalho louco.
Sim.
Que eu tentei segurar isso tudo sozinho. Então, foi realmente por isso que eu disse. Mas isso é claro que foi um momento assim, de pico, né? Nem todos os dias eu mantinha 3 ensaios por dia. Depois eu fui caindo... Hoje eu consigo manter quase um ensaio por dia. Mas, não tenha dúvida, foi é muito trabalhoso. Né?
Assim,
você faz quantos?
Então, eu faço apenas um ensaio por dia, né? Isso, geralmente, quando a pessoa me contrata, porque eu fotografo casamentos, né? E festa de debutante, ensaio de gestante e família. Esses são os meus pontos fortes. Na verdade, o que é mais forte para mim é a fotografia de 15 anos. Então, eu faço um ensaio também por dia. Então, qualquer ensaio, eu faço um por dia. Tá? Não faço mais que um por dia, porque eu acho que desgasta muito. Entendeu?
E você
consegue
ter todos os dias?
Então, no momento, o ensaio, não. É todo dia. Então, vamos supor, a pessoa me contratou lá para fotografar o casamento. Então, em média, aí, na semana, eu tenho em torno aí de 3 ensaios, 4 ensaios, às vezes 5 ensaios, né, durante a semana. Né? Isso depende.
Sim, é mais ou menos essa média que eu mantenho atualmente. Igual eu falei, antes eu chegava a ter, para você ter uma ideia, nesse ritmo de 3 ensaios por dia, e isso, assim, ininterruptamente, 20 dias, 25 dias.
É, o que pesa mais para mim são os finais de semana, né? Que é o que é mais puxado. Então, a gente fica horas e horas fotografando um casamento, uma festa de debutante, né? E sabe uma coisa, Leandro, que eu,
muito cansativo.
Que eu vi aí, cara, esse fato de você entregar as fotos no mesmo dia, cara, isso te ajudou muito no seu marketing. Por quê? A pessoa está lá, está aí em Paris.
Eu tinha que fazer isso.
Então, ela vai postar as suas fotos nas redes sociais e vai te marcar.
É verdade.
Vai te marcar. Cara, isso é um marketing excelente, porque ela não vai ficar postando aquela foto de celular que ela tirou. Ela vai postar uma foto de um fotógrafo.
É quando a gente faz as blogueiras, as celebridades, tem que ser nem no mesmo dia, na mesma hora. Aí você passar da câmera direto para o celular da pessoa. Então, aí ela já vai pegar, às vezes ela vai postar, inclusive, naquela hora que está fazendo o ensaio. Antes mesmo de acabar o ensaio, às vezes ela já postou uma foto. Para você ter uma ideia. Então, tem que ser muito rápido. Inclusive, o equipamento tem que estar preparado para isso. Tem que ter um Wi-Fi, tem que ter um aplicativo para baixar as fotos lá na hora.
Ou leitor de cartão para celular.
Leitão de cartão para celular. Tem que dar um jeito. E aí você passa. Então, tem que ser tudo muito rápido. O cliente realmente ele quer as fotos rápido. Então, eu tinha que desenvolver uma logística, um fluxo de trabalho que fosse dessa forma. No mesmo dia, tem que entregar as fotos para o cliente, porque senão vai acumular e eu não dou conta. Aí, se eu deixasse acumular, acabou. Você perde o controle. Então, eu não ia dormir, eu não durmo sem... No final, pode ser 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tem que estar enviado o trabalho para a pessoa. Eu envio pela internet, geralmente uso o WeTransfer, e pronto. Ali já finalizo, aí vou para o dia seguinte, já é um novo dia. Né?
Eu tenho um pouquinho mais, lógico, eu não consigo entregar um ensaio durante tudo no final do dia, né? Porque eu tenho um processo de edição que ele é um pouquinho mais demorado, que é o que eu gosto de fazer. Então, ele é um pouquinho mais demorado, e tanto no casamento. Só que eu uso uma estratégia de mandar algumas fotos para os meus clientes. Para você ter ideia, estou fotografando o casamento, tá? Na hora que a gente tem um tempo para jantar lá, eu vou lá, separo 10 fotos, trato essas fotos em aplicativo mesmo no celular e já mando para a noiva no WhatsApp, já mando para os fornecedores. Por quê? Porque eu vejo que no outro dia a noiva está postando cada foto feia tirada com celular. Então, minhas fotos... Então, quando eu mando as minhas fotos, ela vai postar aquelas fotos nas redes sociais e vai ser uma foto com uma composição melhor, com uma luz melhor. Então, ela não vai querer postar aquelas fotos do celular que os convidados mandaram para ela. Então, isso também é uma forma de trabalhar o marketing. Fora que você faz uma amizade com os fornecedores e fala, caramba, esse fotógrafo já mandou as fotos para mim, então amanhã eu já vou postar nas redes sociais, já vou marcar aí, não sei o quê. Eles acabam tendo uma afinidade com você.
Né? Mas para isso, meu amigo, você tem que ter realmente a boa fotografia já feita.
Sim.
Você não tem que ficar dependendo de tratamento do aplicativo depois para você fazer... Por isso que eu já tento fazer a foto, ela não tem que ter efeito. Foto para efeito é foto com defeito. Você vai fazer foto, a foto ruim é que precisa de efeito. A foto ruim é que precisa de filtro. Eu nunca fui dessa ideia de ficar dependendo de filtro, de querer fazer filtro. A foto ela tem que ser feita naturalmente, já tem que você tentar encontrar a foto ideal naquele momento. Você pode usar uma luz, claro que você pode usar luzes, como é que fala? Luzes
artificiais.
Artificiais, né? Você pode usar recursos ali na hora de fazer a foto, mas você faz ali na hora, certo? Você depender disso para o depois, luzes auxiliares, eu queria dizer, e você depender disso depois, não é legal. Então, tem gente que sempre tem que ficar dependendo, tem gente que tem medo de entregar a foto para o cliente direto, porque vai, não, porque o cliente não pode, porque ele vai ver minha foto crua, ele vai ver que eu tenho tal defeito na foto, não sei o quê. Não. Então, aprenda a fazer realmente a foto na hora. É lógico que depois você pode fazer ali algum ajuste no corte da foto, porque ela ficou meio torta, dá um ajuste talvez no contraste, na saturação das luzes, ali um pouquinho, coisinhas, ajustes mínimos, né? Que não precisa você ter, depender, às vezes, de fazer todo um Photoshop na foto para a foto ficar bonita.
É, né? Eu já trabalho de... Lógico, é assim, eu tenho as fotos que eu faço que já sai direto da câmera, né, que eu já vejo, são as fotos que são as que eu mais faço, mas eu tenho aquelas fotos que são artísticas, não sei se você
acompanha
meu trabalho, que aquela foto que eu fiz, eu já penso na minha pós-edição.
Tudo bem.
Mas a maioria das fotos que o Leandro está querendo dizer, não adianta eu fazer todas as fotos que vai me depender, ficar ali no computador, perdendo tempo
com
essas fotos. Cara, isso vai tomar tempo. Então, vai tomar seu tempo, você não vai trabalhar seu marketing. E o mais importante, você não vai vender. E se você não vender, você não vai viver de fotografia. Né?
Exatamente.
Então, é isso que o Leandro quer dizer. E no caso do Leandro, ele tem que ser mais... Ele não pode perder tempo com isso.
Não.
Porque ele tem que mandar para o cliente no mesmo dia, entendeu? Porque talvez o cliente só vai ficar naquela semana na cidade e ele não vai querer as fotos do Leandro depois de 2 semanas para ele.
Não.
Vai querer.
Eu fico, às vezes, eu vejo fotógrafo entregando depois de 1 mês, 2 meses, eu falo, meu Deus do céu, como é que pode? Não tem como, não tem condição. Eu até entendo, assim, tem fotógrafos do casamento, que aí vão fazer todo um trabalho e tal, ok. Aí são situações diferentes. Né? No meu caso, dos ensaios, não.
Sim, não, mas cada um tem a sua estratégia.
Agora, o casamento, às vezes, tem 5 mil fotos.
Você sabe quantas fotos eu faço? Você sabe quantas fotos eu tenho que ver? 10 mil fotos, eu tenho que selecionar as fotos. Eu tenho que fazer a curadoria de 10 mil fotos. E eu entrego...
De um casamento?
De um casamento. E eu entrego esse casamento em 1 semana e, às vezes, em 3 dias.
É muita coisa. Imaginem isso, gente.
Eu tenho
fluxo de trabalho. 10 mil fotos por casamento.
Ou mais, tá? Tem casamento que é mais. Tem casamento que é mais. Porque
eu acredito.
Não é só minhas fotos, tem a minha... Tem do meu segundo fotógrafo, se tiver outro, tem do meu terceiro fotógrafo.
Sim, sim.
Então, eu que faço a curadoria. E mesmo assim, eu consigo entregar em 1 semana, no máximo. E outra coisa...
É muito bom.
Sim.
Aí é diferente. É claro que você não vai entregar um foto de casamento de um dia para o outro. No máximo, você vai fazer uma seleção ali rápida de algumas fotos para tentar ali matar a vontade dos clientes, para poder eles poderem postar alguma coisa. Mas é claro que você não pode entregar um trabalho incompleto. E é claro, é por isso que os trabalhos são bem mais caros no casamento, para você poder cobrar um valor realmente que justifique tanto. É muito mais trabalho. E por isso que eu também saí fora de casamento, viu, John? Assim, com todo respeito assim, ao casamento. Mas eu realmente não tenho saúde, não tenho condições. Eu me estresso muito, eu fico muito... ansioso e muito, eu não tenho mais assim saúde para fazer casamento.
Não,
fiz alguns casamentos e realmente muito puxado, e é uma grande responsabilidade. E que você tem que carregar isso tudo, e é difícil. Realmente, eu admiro, respeito quem é fotógrafo de casamento, porque não é fácil, não.
Não, e assim, mas no seu caso, Leandro. O seu ensaio é como se fosse um casamento, cara. Por quê? Vou dizer o porquê. Às vezes, aquele casal que você vai fotografar, eles juntaram o dinheiro aí, uns 3 anos, para ir para Paris. entendeu?
É verdade.
Então, esse ensaio não pode estar errado, entendeu?
Não.
Você é o único momento que eles vão ter para fazer esse ensaio. Talvez eles nunca mais voltem para Paris, entendeu?
É verdade, é verdade.
Né? Então, a responsabilidade é como se fosse de
um casamento. Graças a Deus eu posso dizer isso. Isso sim é um grande orgulho da minha vida. É de todos esses quase 2 a 3 mil ensaios que nós fizemos, nós nunca falhamos com o cliente, nunca perdi as fotos do cliente, nunca teve um acidente, nunca teve nada. Todos os ensaios foram cumpridos, mesmo quando choveu, mesmo quando teve problemas, todos os ensaios. Um dos únicos ensaios realmente que eu tive que dizer não foi agora, praticamente último ensaio que eu não fiz, porque começou a pandemia aqui e os clientes estavam vindo da Itália e a Itália estava num surto de epidemia terrível. Aqui nós estávamos entrando no primeiro dia de quarentena e aí eu falei que eu não tinha condições realmente pela nossa saúde, pela nossa segurança e a segurança do próprio cliente também, mas eles estavam vindo da Itália, que era onde estava o surto todo de epidemia. Eu pensei muito, eles me pediram, mas eu falei, olha, infelizmente não dá para a gente realizar esse ensaio, até porque já estava sendo proibido, já estávamos entrando oficialmente de quarentena, não era possível. Então, a partir desse, foi o último, e depois a gente cancelou todos os ensaios. Fora isso, a gente sempre adaptou, mesmo quando chovia e tal, vamos tentar encontrar um outro horário, vamos tentar encontrar um outro momento. E todos os nossos compromissos, graças a Deus, foram cumpridos.
Legal. E, Leandro, tocando, já que você tocou nesse assunto de pandemia, o mundo inteiro está vivendo numa situação aí crítica, que a gente vive um dia após o outro, né? A gente não sabe o que vai acontecer.
Verdade.
Em relação, lógico, nós fotógrafos não conseguimos fotografar, né, nesse momento. Né? Você está elaborando alguma estratégia? Você pensou em algo para fazer aí nesse período de pandemia? Você pode contar para a gente?
Olha, eu tenho pensado muito, né? Eu provavelmente ainda estou. A gente depende totalmente do turismo aqui. Então, eu estou imaginando que, na melhor das hipóteses, a gente volta a trabalhar lá para outubro, assim, na melhor das hipóteses, tá? Se ainda tiver uma segunda onda, que eles estão falando muito aqui da segunda onda, isso pode se estender até para o ano que vem. Então, é claro que ficar um ano sem receita é penoso para qualquer pessoa, né? Eu tenho sim, tenho pensado em outras formas de trabalho, para a gente tentar desenvolver alguma coisa. Eu tenho pensado, posso dizer alguns projetos aqui, por exemplo, de eu tentar também dar algum curso de fotografia.
Legal.
Esse é o a primeira coisa que eu pensei. Eu, inclusive, no meu canal, os primeiros vídeos do meu canal são de curso de fotografia. Se você for ver lá, os primeiros vídeos do meu canal, eu ensino uma fotografia bem básica, de técnica ali, como é que mexe nos parâmetros da foto ali, do diafragma, a exposição. Tem lá umas aulas sobre isso. E eu pensei nessa questão, pensei também de como vender as minhas fotos pela internet. Eu tenho muitas fotos também da cidade, dos monumentos aqui de Paris. Então, como eu começar a desenvolver algo para vender essas fotos, né? Então, estou desenvolvendo outras também, outras ideias, mas não é fácil, a gente tem que se reinventar, se reinventar. Sim. E aí a gente tem que apelar para a gente tem que dar tiro para tudo quanto é lado, onde não, pegar, pegou.
Legal essa ideia, eu tinha até esquecido disso, que fotógrafos aí que fotografam paisagens, natureza, galera, dá para vocês ganharem dinheiro vendendo essas fotografias. Tem vários bancos de imagens aí que você coloca a sua foto lá e você vende. Pô, bem lembrado, boa dica. Boa dica.
Eu tô pensando nisso, essa coisa do curso de fotografia. Eu ainda estou pensando, tem uma plataforma muito conhecida aí, que é a Hotmart, estou pensando como usar essa plataforma, talvez, mas ainda são projetos que eu tenho que desenvolver ainda um pouco melhor. Tempo a gente tem, né? Que agora com a quarentena você tem tempo.
Sim.
Mas o meu projeto também principal é, ele está voltado mais para o YouTube. Então, eu estou continuando a fazer o meu conteúdo para o YouTube. É, e o YouTube, de certa forma, ele sempre é algo que está ali agregando e que eu sou apaixonado mesmo pelo YouTube. E eu acho que ele também salva muito. Tem boas oportunidades também para a gente crescer no YouTube. Agora eu estou abrindo lá espaço para membros. Legal. E tudo mais. Então, eu acho que também é uma linha que eu devo seguir, né? Então, eu estou o tempo todo pensando, viu, John? A gente não pode parar, não.
Não pode parar, não pode.
E essa que é a questão. Muita gente acha, e aí deixa eu deixar aqui uma lição, se é que eu posso deixar. Eu acho que muita gente que conquista uma realização profissional, conquista até o sucesso, conquista, e fala, não, agora eu conquistei o sucesso, agora está tudo bom, agora eu posso só desfrutar, agora é hora só de... Não é assim. A gente também tem que pensar, tem que sempre estar tentando crescer, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, eu nunca, você pode ter certeza, você não vai ouvir nunca de mim. Eu nunca vou falar, não, já estou, sabe, já sei tudo, e agora, não, a gente tem que aprender, tem que crescer e ficar inquieto. Eu tenho esse espírito inquieto o tempo inteiro. Para mim, nunca estou satisfeito. Mas, assim, nem por isso a gente... Né, a gente tem, não pode parar, essa que é a mensagem, não pode parar, né?
E assim, eu creio, não sei, eu acho que essa pandemia em Paris, essa quarentena, ela é levada muito mais sério do que aqui no Brasil. Aqui ainda a gente pode ir para mercado, a gente pode fazer...
Não, pelo amor de Deus.
Entendeu?
Pelo amor de Deus, eu fico vendo isso aqui, o John... Pelo amor de Deus, você não sabe o tanto que eu sofro. Hoje eu acordei, o coitado do Nandinho só fica me ouvindo aqui. Eu fico tão indignado com coisas que eu vejo, sabe? Eu não posso falar. Você sabe por quê? Eu tenho o meu canal e eu não gosto de usar o meu canal para falar de política, não entra no meu canal, né? Porque eu percebi isso, assim, eu nem sabia que estava nessa situação até ano passado. Eu não sabia que a situação estava tão radical, tão dividida no Brasil. A gente tinha uma ideia, mas eu não sabia que as pessoas podiam se odiar por conta de política. Eram capazes disso, né? Capazes de se odiar, desejar... assim, simplesmente, se ela descobre a sua posição política, você vira um zumbi do Walking Dead para ela, entendeu?
Se ela infelizmente, ela
está essa difícil situação... que eu acho dramática, quer dizer, você, além de ter uma pandemia gravíssima, que infelizmente o país ainda não está 100% consciente, mesmo com os números aí crescendo, galopando, e mesmo assim você ainda tem uma população que não está consciente, você 100% consciente, você tem uma crise econômica realmente que já está refletindo, que vai piorar muito, e ainda para piorar tudo, uma crise desnecessária política. Então, quer dizer, é um negócio que é monstruoso a situação.
Sim.
Agora, eu não posso chegar no meu canal hoje e botar a boca no trombone, porque vai ter um monte de gente que vai começar a debater lá. E o meu canal não é para isso. O meu canal eu criei com outro objetivo, o objetivo de focar no meu trabalho e em Paris, mostrar Paris, né, as coisas aqui. Agora é triste, porque a gente vê coisas assim que, nossa, não tem palavras para isso. Eu tenho meus familiares no Brasil e eu fico muito preocupado, né? Minha mãe está no Brasil, meu irmão está no Brasil, tenho amigos no Brasil. Então, é claro, a gente fica muito, muito, muito preocupado mesmo. E eu espero que quando alguém tiver, as pessoas estiverem ouvindo, entendam também essa minha preocupação e tenham noção, ideia do que está acontecendo, né? Mas a gente espera que isso acabe o quanto antes, né, John?
Sim, mas aí tá a quarentena, é quarentena mesmo. É uma coisa...
A quarentena é quarentena mesmo. E veja bem, nós já estamos há 2 meses, eu tenho dois... Olha, veja bem, eu tenho já quase 50, mais de 50 dias que eu não vejo a luz do sol, a não ser da minha janela. 50 dias que eu não ponho o pé, isso eu garanto, eu estou te falando aqui da minha palavra. Eu não tirei o pé para a rua. Como é que você fez compra? O Nando saiu. Só o Nando saiu para a quarentena, da quarentena duas vezes para fazer compra, ainda assim blindado de todo jeito, sabe? Com máscara, com tudo que era de álcool gel o tempo todo na mão. Entrou daqui para a porta, a roupa para lavar, tudo ali para assim, o máximo de cuidado possível. Eu mesmo não saio há mais de 50 dias. Está difícil, porque a gente fica sedentário. A gente, não é? Eu me arrependo de não ter comprado uma esteira, uma coisa para fazer aqui, porque é complicado. Aí eu fico subindo e descendo a escada aqui do prédio, no máximo que eu faço, e fico andando de um lado para o outro dentro de casa, fazendo algum exercício. Mas é difícil. Sim. Então, é quarentena de fato. Nós vamos sair agora do dia 11 de maio, certo? Mas não é um sair oba-oba, né? Não é open bar. É simplesmente, tem toda uma regra, um monte de regras para a gente sair da quarentena. Então, isso daí não vai ser assim fácil, não. Aí vai ter uma segunda fase, a primeira fase da saída, mas tudo aqui é feito com muita organização. Os pronunciamentos do presidente aqui é tudo muito sério, tudo muito calculado, sabe? Vem o ministro da Saúde, vem o primeiro-ministro, e aí eles dão uma lista de coisas para você seguir, sabe? Um monte de regras. E aí, por exemplo, não vou poder sair no dia, a partir do dia 11 de maio, não vou ter um raio de 100 quilômetros, não posso ultrapassar esse raio de 100 quilômetros. Eu só posso ir para regiões, eu só posso, por exemplo, não vou poder ir para parques, jardins, não vou poder... Tem um monte de restrições. Os restaurantes ainda vão estar fechados, um monte de restrições. Você tem que, é obrigatório a máscara em um monte de lugares, né, transporte público e tal. Então, aí depois vai ter uma segunda fase no dia 2 de junho, e aí tudo vai depender do andamento até lá. Então, realmente, as coisas aqui estão sendo muito bem feitas, bem organizadas.
E como funciona? Se você, para você sair, tipo, o Nando, né, que você falou que saiu para ir para o mercado, precisa...
Tem que ter uma autorização.
Tem que ter uma autorização, né? Mas tem que ter uma autorização. Vamos supor, essa autorização... Eu ainda
sou... Essa daqui, inclusive, ó. É uma atestação. Você tem que preencher ela e dar o motivo que você está saindo. Só pode sair com um raio de 1 quilômetro para fazer compra ou para fazer alguma caminhada. Mas nem isso eu quero sair. Não quero sair para fazer caminhada, nada. Eu quero realmente o máximo radical que eu puder ficar dessa quarentena. Eu me considero no grupo de risco. Tenho mais de 40 anos, mas assim, eu tenho problemas de família... de cardíaco, eu tomo remédio para pressão, para colesterol. Então, realmente, eu me considero, estou acima do peso, me considero no grupo de risco. Então, estou realmente tomando todos os cuidados para isso daí.
Show! Estamos, infelizmente, chegando ao final, Leandro. É uma pena.
Daria para ficar aqui o dia inteiro, porque tem tanto assunto, né?
Não,
sim. A fotografia, ela é muito vasta. Eu gostaria muito de poder passar... a minha experiência com detalhes para vocês, assim, e eu desejo muito, muito mesmo, que você que tem paixão pela fotografia, que gosta mesmo da fotografia, que você se realize, viu? Mas que você siga um caminho, o caminho da dedicação, da responsabilidade, do respeito com o seu trabalho, com os seus clientes, muito respeito, muita dedicação e muita foto na veia, né, John?
Sim. E onde, se o pessoal quer conhecer mais o seu trabalho, passa seu Instagram.
Fotógrafo Brasileiro em Paris no meu Instagram. Fotógrafo Brasileiro em Paris no meu canal do YouTube, Leandro Dias, tá bom? Vocês vão encontrar lá muito, muito, muito conteúdo, tanto de Paris e de tudo daqui da cidade. E aí vocês também vão ver muita coisa da fotografia no meu Instagram. Lá é que eu tenho o grosso do meu portfólio. Já fotografamos aí grandes personalidades, né? Sim, já fotografei aqui o Neymar, já fotografei aqui grandes personalidades, blogueiras, cantores. Tem um monte de gente aí. Não dá nem para falar todo mundo, que é muita gente. Mas é isso. Lá tem todo o portfólio, vocês podem conferir lá.
Bacana. Leandro, dá uma dica aí de um livro e de um filme aí para o pessoal aí da fotografia assistir.
Então, olha só, o livro eu posso indicar é O Príncipe de Maquiavel, que eu acho bem fundamental assim, você conhecer. E o filme, vamos pensar aqui um pouquinho, eu acho que... Eu vou indicar um filme que é histórico, mas ele é um dos... Revolucionou na fotografia, um filme bem antigo, que é o Cidadão Kane. Cidadão Kane. Mas é um filme para... É cult, é um filme para... É bem antigo, mas é interessante, para você entender que teve uma revolução ali na fotografia, em várias coisas. É um filme que é tido como um dos maiores filmes da história do cinema.
Bacana. E, galera, eu vou dar uma dica também de um livro. O livro A Única Coisa, tá? O Foco Pode Trazer Resultados Extraordinários para a Sua Vida. Esse livro é bem legal, que te ajuda a focar aí no seu objetivo e colocar em prática. E valeu, galera. Obrigado, Leandro, de coração, por ter aceito o convite de participar desse podcast. Tá?
Eu que agradeço, João.
É um prazer, um enorme prazer você compartilhar a sua, um pouquinho sobre a sua história na fotografia, compartilhar algumas dicas. Isso é muito importante aí, principalmente para fotógrafos que estão começando ainda. Tá? E é isso. E, galera, segunda-feira tem mais um episódio novo. Então, fiquem atentos aí. E até a próxima. Valeu! Foto na veia!